Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova a proposta que amplia a licença maternidade para mães de bebês prematuros.
E vai a sanção presidencial, proposta que aumenta a pena para quem praticar estelionato contra idosos.
Segue para a Câmara projeto que exige identificação de empresa que contrata mão de obra.
Regulamentação da exploração dos jogos de azar é aprovada em comissão da Agenda Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que exige a publicação do nome da empresa contratante em anúncios de emprego nos jornais e na internet.
A proposta do então deputado federal Paulo Paim, hoje senador pelo PT do Rio Grande do Sul, segue agora para análise do plenário. Repórter Jorge Cardim.
Quem desrespeitar a regra pode pagar uma multa de até R$ 1.064. O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, lembrou que a medida busca proteger os candidatos de possíveis fraudes e de negócios ilegais.
De fato, não é razoável sacrificar a segurança dos trabalhadores deixando seus dados pessoais fragilizados, sem que se saiba, ao menos, para qual instituição estão sendo enviados. Além disso, há o grave problema da aliciação ilegal de mão de obra. Muitas vezes, o início da aliciação se dá justamente por propagandas enganosas sem divulgação dos empregadores.
E um outro projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais segue para análise da Câmara dos Deputados, o que assegura aos motoristas profissionais programas permanentes específicos voltados à saúde física e psicológica a cargo do Sistema Único de Saúde.
Para o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, a redução do número de acidentes em rodovias tem relação com as boas condições de saúde de motoristas.
Segundo ele, 9 em cada 10 acidentes nas rodovias federais são causados por falhas humanas, e isso pode mudar caso o projeto vire lei.
E a Comissão do Desenvolvimento Nacional aprovou hoje um projeto da Agenda Brasil que legaliza jogos de azar no país, como cassinos, jogo do bicho, bingo e apostas online.
Com isso, o governo espera arrecadar ao ano 15 bilhões de reais em impostos. A contribuição será de 10% sobre a receita bruta em estabelecimentos físicos e 20% para jogos online. Repórter Marcela Cunha.
O dinheiro vai para a Seguridade Social. O relator, senador Blairo Maggi, do PMDB de Mato Grosso, explica que a tributação não pode ser maior, já que o retorno dos investidores deve ser garantido.
O investimento não é pequeno. Não é pegar uma casa pronta e transformar num cassino. O cara vai ter que construir um grande resort, vai ter que ter lá centenas, milhares de quartos. O investidor precisa ganhar dinheiro.
O projeto determina que os cassinos funcionem dentro de complexos de lazer, construídos especificamente para esse fim. Neles deve conter obrigatoriamente hotéis de alto padrão, restaurantes, bares e centros de compras. A autorização vale para todo o território nacional, porém serão priorizados locais com potencial para o desenvolvimento da região. O projeto prevê até 35 cassinos no Brasil, sendo pelo menos um por estado. Sobre as casas de bingo, serão credenciadas uma a cada 150 mil habitantes nos municípios. As regras não se aplicam a bingos filantrópicos ou beneficentes de caráter eventual. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, foi contrário à aprovação. Para ele, a legalização não é o caminho.
O jogo está acontecendo, a gente legaliza, e aí aos poucos a gente vai legalizando o que não deveria. Além disso, é um gesto que traz droga em geral, prostituição e concentra renda, porque 1 milhão joga e 1 ganha.
O projeto ainda precisa passar por mais um turno de votação na comissão, de onde segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, criticou a proposta do governo federal de fundir 4 entidades de estudos de biodiversidade em uma única instituição.
Segundo Ferraço, o governo alega a necessidade de contenção de despesas.
Uma delas é o Instituto Nacional da Mata Atlântica, sediado na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo. As outras entidades são os Institutos Nacionais do Semiárido, de Pesquisas do Pantanal e de Águas.
A fusão de institutos que trabalham biodiversidades absolutamente diferentes, que exigem especializações absolutamente particulares. Vai eliminar a autonomia, a identidade, a história e a personalidade do Instituto Nacional da Mata Atlântica.
Ao registrar que hoje é o Dia Mundial de Combate à Corrupção, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, citou dados da entidade Transparência Internacional, que coloca o Brasil na 69ª posição entre 175 países no que se refere a essa prática.
Conforme estudo da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 2,3% do PIB todos os anos vão para o ralo da corrupção no país, acrescentou o senador.
Isso significa que só no ano passado, quando o PIB chegou a 5,520 bilhões de reais, a corrupção custou ao país 127 bilhões de reais, disse Paulo Bauer.
Isso é 4,5 vezes o valor anual destinado ao Bolsa Família. É 8 vezes o valor destinado pelo Fundeb para a manutenção do ensino fundamental no país. E é 2 vezes o valor destinado à fase 2 do Minha Casa Minha Vida.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, comemorou a entrega em Boa Vista de 2.992 apartamentos a famílias com renda de até R$ 1.600, dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
A senadora ainda defendeu o projeto dela, que condiciona o início do pagamento das prestações do Minha Casa Minha Vida ao oferecimento de vagas aos moradores do conjunto habitacional em escolas públicas dentro ou nas proximidades do residencial.
Afinal, mesmo sendo beneficiadas por este projeto, as famílias têm renda de até 4 salários mínimos que não comportam despesas adicionais para suprir a falta de instituições públicas de educação nas localidades onde residem. Isso é fundamental, que a família que vai morar no residencial do Minha Casa Minha Vida tenha equipamentos sociais disponíveis para os seus filhos.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemorou dados da Receita Federal que revelam que no segundo mês de vigência do Simples Doméstico, no portal E-Social, há o cadastro de quase 1 milhão e 400 mil empregadores domésticos e de quase 1 milhão e 600 mil empregados domésticos.
De acordo com a senadora, os números mostram uma maior formalização do empregado doméstico no Brasil, ao contrário do que previam alguns ao longo da votação da PEC das domésticas.
Há uma consciência da sociedade brasileira de que era preciso ampliar os direitos dos trabalhadores domésticos para que eles pudessem ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores já tinham. Então eu quero, portanto, comemorar como relatora da PEC das domésticas aqui no Senado. Isso significa um avanço social na relação de trabalho no Brasil.
O plenário do Senado aprovou proposta de emenda constitucional que amplia a licença maternidade para mães de bebês prematuros.
Após votarem a medida provisória que trata da venda de terrenos da União, os senadores aprovaram nesta quarta-feira mais de 10 projetos.
Também foi votada a proposta que derruba a suspensão do pagamento do seguro-defeso. Quem está no plenário traz ao vivo as informações é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. A proposta de emenda à Constituição vai ampliar o tempo de licença maternidade de 120 dias para as mães que tiverem bebês prematuros. Pela PEC, o prazo só será contado a partir da alta da criança, desde que o tempo no hospital não exceda 8 meses. O autor, senador Écio Neves, do PSDB de Minas Gerais, destacou que muitas mães acabavam demitidas porque não podiam voltar ao trabalho em função dos cuidados exigidos pelos bebês prematuros. Aprovada em 2 turnos num calendário especial, a PEC vai para a Câmara dos Deputados. O plenário derrubou ainda a portaria ministerial que suspendia o pagamento do seguro-defeso. Com a promulgação do decreto legislativo nos próximos dias, o benefício no valor de 1 salário mínimo começará a ser liberado para os pescadores impedidos de atuar no período de defeso, que começa agora em vários estados. Os senadores aprovaram ainda a medida provisória que libera a União a vender os terrenos de Marinha e outros imóveis do governo federal. A MP, que faz parte do ajuste fiscal, poderá render R$ 500 milhões para os cofres públicos. Também foram aprovados os projetos que aumentam a pena para o crime de estelionato praticado contra idosos e para o uso de explosivos em caixas eletrônicos. E por decisão unânime do plenário, o governo federal deverá identificar e garantir tratamento diferenciado para alunos superdotados. E os fabricantes de produtos de limpeza deverão inscrever em suas embalagens mensagem de advertência sobre o risco de escassez e de incentivo ao consumo moderado de água. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.